Na segunda-feira, nós conversamos com a pesquisadora da Unicamp, que destacou os índices de contaminação da água fornecida para o abastecimento do estado de São Paulo, né? 27 tipos diferentes de agrotóxicos, mas em quantidades pequenas, né? Pelo que explicou aqui a nossa entrevistada, né? Isso depois de uma investigação conjunta de empresas brasileiras e suíças. A Sanasa, aqui em Campinas, diz que o estudo tomou como base normas e padrões suíços, nos quais algumas das substâncias citadas têm utilização proibida e não são os padrões brasileiros. Agora, quando se fala, né, sobre contaminação de alimentos e da água, então, que todo mundo consome, que é obrigatório consumir a água, a gente precisa tomar litros de água por dia, fica a dúvida, né? Pô, será que pode dar câncer? É perigoso? Então, nós vamos conversar agora com o médico oncologista Fernando Medina. Boa tarde, doutor Fernando.
Bom dia, Marco. Um grande prazer estar conversando com você a respeito deste importante assunto que envolve muito a classe médica e principalmente os oncologistas de uma maneira geral.
Exatamente. Do que o senhor teve acesso a essa pesquisa também, né? É perigoso mesmo? Tem alguma substância que pode ser cancerígena na água de Campinas? Ou de Campinas e da região, né?
Sim. É, essa reportagem que nós vimos na segunda-feira, são 27 agrotóxicos descobertos na água de várias cidades brasileiras, principalmente as do Sudeste, né, que envolve São Paulo, Paraná, que são os estados mais agrícolas do nosso país, e Tocantins. E dessas, 16 dessas 27 substâncias são consideradas pela Anvisa altamente tóxicas. E algumas delas comprovadamente são cancerígenas quando estudadas em animais de laboratório. Isso traz uma preocupação muito grande, porque nós que trabalhamos no dia a dia com essa doença e sofremos todos os problemas relacionados, porque o câncer não é uma doença só do paciente, ele envolve toda a comunidade daquele paciente, a família, os amigos. E é uma doença que traz muito sofrimento. E isso, obviamente, envolve tratamentos muito caros. E a busca é sempre para nós descobrirmos momentos de prevenção da doença. E muitas vezes a gente está ingerindo substâncias cancerígenas que vão desenvolver ao longo da vida uma doença tão grave assim.
E a quantidade do consumo, né? Porque a gente está falando da água, né? Que 100% das pessoas consomem. Gostando de beber água ou não, a gente precisa, né? A quantidade, ela faz diferença com essas substâncias, doutor?
Sim, mas a gente tem que entender que essa quantidade, ela é acumulativa. Quando você faz uma mistura de 27 substâncias, a gente não sabe, porque os estudos são feitos com cada substância isolada, mas quando você mistura, isso pode potencializar o efeito cancerígeno. Essa substância, ela agrega o DNA da célula humana, nosso organismo, ele é feito de células, são bilhões de células, trilhões de células, e nesse momento ele causa uma mutação, e essa mutação faz com que essa célula se torne mortal. Ela começa a crescer, começa a multiplicar, formando o que nós chamamos de tumor. Então, o câncer é uma doença da célula, que começa no DNA. E essas substâncias que nós encontramos hoje na água e também na natureza de uma maneira artificial, porque é colocada pelo homem, eles podem causar o câncer sem dúvida nenhuma. Principalmente o linfoma não-Hodgkin, o câncer de pulmão e as leucemias. Isso é um estudo que foi feito no Texas e que mostrou que essas substâncias, elas podem levar esse tipo de câncer com maior frequência.
E o que fazer, então, para evitar, doutor?
Eu acho que, primeiro, é o que nós estamos fazendo. É anunciar o problema. Hoje, os agrotóxicos, eles têm defensor muito grande. O próprio governo, ele está dividido. O Ministério da Saúde acha que você tem que ter maiores controles sobre os agrotóxicos. O Ministério da Agricultura, por outro lado, devido ao agronegócio, eles, só para você ter uma ideia, hoje, pelo menos 1,5 agrotóxicos são liberados por dia no nosso país. E, obviamente, nós, a população de uma maneira geral, fica exposto a esse tipo de cancerígeno sem, às vezes, saber de que se trata.
Nós, na segunda-feira, doutor, quando estávamos entrevistando aqui a especialista da Unicamp, né, deixa eu pegar o nome dela aqui, a doutora Cassiana Montanher Raimundo, professora pesquisadora, a gente recebeu uma mensagem aqui, uma crítica, na verdade, de um produtor rural dizendo o seguinte, né, não é todo agrotóxico que faz mal. Vocês não podem generalizar desse jeito, porque acaba atrapalhando a vida dos agricultores. Claro que a gente consome frutas, por exemplo, que quando estão na plantação, elas recebem os agrotóxicos, né, para matar qualquer bicho, né, que possa estragar essa fruta, esse alimento, né? E na água também. Todas essas substâncias, elas são perigosas? O senhor falou 16, né? Mas elas têm alta periculosidade mesmo? Agora que já foi pedido, né, que a gente está divulgando isso para que se melhore a qualidade da água, para que não se coloque mais, que não tenha mais o contato com essas substâncias, né? Tem isso também? Tem alguns dos agrotóxicos aí que seriam considerados normais, vamos dizer assim?
Olha, aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, o glifosato foi vendido em 2017, 173 mil toneladas desse agrotóxico aqui no Brasil, que corresponde a 22% de utilização desse produto no mundo inteiro. Esse glifosato, ele é altamente cancerígeno. Nós sabemos disso, já tem estudo que comprova isso. E no Brasil, infelizmente, existem centenas de agrotóxicos que já foram banidos de outros países e que aqui no Brasil é comercializado livremente. E o Brasil é o maior país do mundo em consumo de agrotóxicos. Então, nós estamos, sim, expostos a substâncias cancerígenas e principalmente, quando mistura essas substâncias, 27 diferentes substâncias, a gente não sabe qual que é a reação química que ocorre entre essas substâncias químicas e que podem potencializar o efeito cancerígeno desses produtos.
Bom, e uma outra dúvida também que fica, né? O senhor já falou aí, numa das respostas, que o problema é o acúmulo da quantidade, né? Porque todo mundo vai consumir a água, né? E essas doenças, o câncer, né? Ele pode atingir a todas as pessoas? Tem alguém com um potencial maior? A gente sabe que o câncer não escolhe, né? Mas existe risco maior para algumas pessoas?
Sim, principalmente aqueles que têm maior exposição, a gente acredita, principalmente os trabalhadores rurais, né, são os que usam definitivamente esses produtos. É a gente lembrar que os principais efeitos agudos da exposição a esses produtos são irritação da pele, ardência, desidratação, alergias, ardência no nariz, tosse, coriza, dor no peito, irritação na boca, na garganta. Isso é bastante visto na hora que está se aplicando aquele produto. E tem os efeitos crônicos causados também pela exposição a esses agrotóxicos, que é a dificuldade de dormir, esquecimento, impotência, depressão, problemas respiratórios graves. Então, todas esses sintomas a gente percebe nitidamente nas regiões em que está se usando esse tipo de produto.
Bom, e também fica a dúvida, né? A água ela não pode ser substituída, né? A gente fala tanto sobre alimentos aí que tem alguma substância que pode ser cancerígena, o alimento pode ser substituído. E a água, já que não tem a solução, né? Como o senhor disse, né? A gente está alertando para que se mexa nessa composição química, mas o que fazer? Consome-se menos? Tem uma quantidade, consome-se normalmente, já que não tem para onde sair, existe algo que possa ser paliativo?
Bom, o que eu acredito é diminuir mesmo a aplicação de agrotóxicos, dar a oportunidade da população ter mais acesso aos alimentos orgânicos sem exposição ao agrotóxico. E no caso da água, bem complicado por causa do que os nossos mananciais acabam, depois da aplicação de um agrotóxico, você tem a lavagem com a chuva isso vai para os rios e depois isso é captado para poder... E não existe filtro nenhum no mundo que possa filtrar esse tipo de produto. Então, o que nós precisamos é que a legislação melhore, que as pessoas da área de saúde se dediquem mais, que se juntem para ver se nós diminuímos a aplicação desse tipo pernicioso de produto na nossa alimentação.
Bom, doutor, nós estamos conversando aqui com o médico Fernando Medina, que é oncologista, né? Porque sempre que surge alguma notícia de que algum alimento ele pode ter uma substância cancerígena, até por isso a gente entrou em contato e os ouvintes eles vão se manifestando aqui, né, pelo 99186-9070, o WhatsApp da CBN Campinas. A gente falou agora há pouco, antes da entrevista com o senhor, doutor, a gente estava falando sobre transporte, né? Aí o pessoal mandando sobre Campo Grande, que tem um transporte diferente aqui de Campinas. E tem uma nota de um jornal aqui, vinda, eu não sei de que jornal que é, o jornal não está identificado, mas que um ouvinte mandou aqui, que começa a falar em questão ideológica, que esse coquetel de agrotóxicos, né, ele não foi comprovado no Rio Grande do Sul, também lá na Agência Pública do Mato Grosso do Sul, ou melhor, a pesquisa veio do Mato Grosso do Sul, mas o Rio Grande do Sul diz que não é bem assim, que apenas 5 amostras de água tinham essas substâncias cancerígenas. O senhor acha também que pode estar acontecendo um alarde muito grande? Porque muda-se muito, né? Às vezes a composição de um alimento, primeiro dava câncer, depois não dá. O senhor acha que pode ter algo assim que esteja superdimensionando esse perigo da água, doutor?
Não, eu não acho, não. Eu acho que nós estamos expostos a centenas de carcinógenos. Nós temos visto isso, o aumento da incidência de câncer aqui no Brasil, de uma maneira galopante, e nós temos que achar as causas e as soluções. Obviamente que isso é uma coisa muito difícil, mas nós temos que pegar pequenos detalhes para nós podermos chegar nos grandes resultados. E a água, essa questão da água, a questão da alimentação é muito importante. Nós temos que entender o seguinte: 70% dos casos de câncer, ele vem do estilo de vida da pessoa. Aquilo que você come, aquilo que você está exposto, não é? Então é a alimentação, é a obesidade, a exposição ao sol. 70% dos casos de câncer vem, então, do seu estilo de vida, daquilo que você come, daquilo que você faz. Então, é uma maneira de nós diminuirmos a incidência da doença, tratando esses fatores externos. Porque quando nós geneticamente estamos expostos a um câncer, isso é impossível de você mudar, porque isso já veio com você, já nasceu com você. Mas o nosso meio ambiente e aquilo que a gente faz no dia a dia, nós podemos mudar para melhorar e prevenir essa doença que é tão terrível.
Para a gente encerrar, doutor Medina, tem muita gente mandando mensagem aqui. Se é a água de um lugar ou de outro, tem, por exemplo, gente que mora em chácara, tem gente que pergunta qual que é a água mais segura, quais os produtos que têm maior quantidade de agrotóxicos. A gente não está falando da água que é vendida, da água mineral que é vendida em garrafa, né? E sim da água que vem das torneiras, né? Não é isso. Toda água tem a mesma composição?
Não, obviamente que essa contaminação ela é variável. Como disse aí o nosso ouvinte lá de Rio Grande do Sul, talvez lá em determinadas amostras você tinha menos exposição e mais exposição. Depende de onde você captou essa água, etc. Mas, de uma maneira geral, a gente imagina que a água que é distribuída no dia a dia, nas nossas casas, elas têm um poder e que são captadas em rios, etc., provavelmente elas têm uma concentração maior desses agrotóxicos.
Muito bem, então tiramos muitas dúvidas aqui com o médico oncologista Fernando Medina sobre a qualidade da água e o que poderia, nós estamos conversando com o oncologista exatamente para saber o que poderia acontecer com quem consome essa água. Existem, um resumo, né? Existem substâncias cancerígenas, sim, mas a gente não pode deixar de consumir água, né, doutor? Tem que mudar a composição mesmo, né?
Sim, temos que fiscalizar, temos que buscar soluções melhores, temos que evitar esse tipo de substâncias na agricultura de uma maneira geral. Pode ser difícil, porque o agronegócio hoje é muito importante para a economia do Brasil, mas nós temos que achar um meio termo e diminuir. Na comunidade europeia, eles já baniram vários agrotóxicos e diminuíram sensivelmente os problemas relacionados ao meio ambiente e à água.
Perfeito, não adianta olhar só a economia e não a saúde. Obrigado, doutor Fernando Medina, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, foi um prazer estar falando com vocês.
Todo nosso.